agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar, apresentação Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
Vem menina comigo que você vai gostar. Vou carregar você pro forró do seu vavá.
Vem menina comigo que você vai gostar.
Esta é Anastácia, grande intérprete da nossa música, da nossa cultura brasileira. Ela, a rainha do forró, ela está fazendo parte aqui do De Papo pro Ar hoje, porque ela recebeu uma bonita homenagem e merecida homenagem de um grupo de forró chamado Bando de Régia. Na última semana, e na verdade foi no último mês, foi no dia 29 de outubro, eles lançaram o Forró Book Anastácia, uma edição de luxo que exalta o cancioneiro nordestino em homenagem à cantora, compositora e forrozeira pernambucana Alucinete Ferreira, a nossa grande Anastácia. Anastácia, que foi esposa do nosso amigo Dominguinhos, saudoso Dominguinhos, ele que foi nosso companheiro aqui na Rádio USP. Ele que teve o programa Vira e Mexe ao lado de Paulinho Rosa. O Paulinho continua conosco com o Vira e Mexe. E o nosso saudoso Dominguinhos, que nos deixou saudades aí. Ela escreveu mais de 200 composições, cerca de 250 canções ao lado do esposo Dominguinhos. Mas a carreira da Anastácia começou muito antes disso. Com 14 anos ela já começou a escrever letras de música. Mas a gente vai saber de todos esses detalhes com dois grandes amigos que eu tive a honra de receber aqui e de conhecer um pouco. A cantora, compositora, professora e pesquisadora de música brasileira, a Kelly Marques. Kelly, que honra falar com você, seja bem-vinda, viu?
Ô, Cido, muito obrigada, feliz de estar aqui. E, bom, vamos conversar um pouco sobre a Anastácia, né? Tô feliz de poder apresentar esse projeto junto com o Bando de Régia para você e para os seus ouvintes.
Que bacana, viu? Que bacana. Vamos falar sobre a Anastácia, vamos falar do grupo de vocês. Também estou aqui com o músico Lucas Coimbra. Lucas, que honra falar com você, prazer, viu?
Salve, Cido. Maravilha, felicidade imensa nossa também. Bora trocar ideia.
Falar de música, falar de Anastácia, falar do grupo de vocês. Bom, vocês começaram aí no ano de 2017. É isso, Kelly? Você que é idealizadora do Bando de Régia, né?
É, começou comigo, mas o Lucas e o Lelo, o Lucas é o sanfoneiro, o Lelo que é o triangueiro, a gente já estava juntos desde esse início. Eu fazia um trabalho que era resgatar ritmos do Nordeste, e aí depois a gente recebeu um convite para fazer um trabalho semanal num hostel na Vila Mariana, em São Paulo. E a partir desse convite, a gente se juntou também com o Vitor Coimbra, que era baterista das Bahia Cozinha Mineira na época, e aí veio tocar zabumba com a gente, e a gente tocou nesse hostel por mais de um ano, toda quinta-feira. E aí, inicialmente, assim, era o meu nome, mas aí depois a gente falou assim, não faz mais sentido ser só um nome de uma pessoa, porque a gente virou um bando, um aglomerado de amigos que se encontrava lá toda semana para fazer esse evento de forró, algo que era pouco comum ali na época e na região também, porque a gente fazia dentro de um hostel, um terraço, tinha um público bem rotativo de pessoas que se hospedavam ali, né, e outro público cativo que achou aquele lugar bacana, então voltava lá toda semana, e sempre tinha convidado, gente tocando.
A gente começou a tocar tipo em 2015 junto, eu e a Kelly, né, o Lelo junto, e aí, mas até então, assim, todo mundo já foi, era músico já fazia alguns anos, né? Eu tinha estudado no Auditório Ibirapuera, na ULM, na EMESP. E aí, em 2015, a gente se encontrou.
Música.
Eu espero esse dia a semana inteira. Boto perfume, chinelo, subo a ladeira. Escuto ao longe esse som que já me ilumina. Feira de mangá e shot das meninas. Peço licença, seu Domingos. Sua bênção, Gonzagão. Meu suor é água benta que consagra esse chão. Peço licença, seu Domingos. Sua bênção, Gonzagão. Meu suor é água benta.
Mas ainda, e tanto que a gente começou esse forró no terraço, por 6 meses, eu acho, a gente ganhava nosso dinheiro e bebia todo esse dinheiro. Até o momento que a gente falou, peraí, vamos dar uma segurada e vamos levar mais a sério, profissionalizar esse grupo nosso, que está muito legal, né? E aí, como a Kelly falou, tinha uma rotatividade grande, chegou a vir para 200 pessoas todas as semanas assistindo a gente. E foi daí que a gente começou a... Opa, dá pra... Tem jogo aí, né?
É verão, meu amor. É verão já chegou. É verão, meu amor. É verão, o verão já chegou. Na praia, biquínis ao mar. Areia quentinha no chão. A brisa refresca a gente. O sol esbanjando.
Mas você falou aí dessa questão que vocês, o que ganhavam, vocês já gastavam ali nessa roda de amizade. Mas é justamente nessas rodas de amizade que vem a sensibilidade e surgem as ideias, né?
Foi exatamente assim. E foi exatamente assim também que veio a nossa, a primeira música com um amigo que sempre tocava lá, que é o Caio Caetano, que foi Deus Abençoe o Forró. A partir daí veio a ideia de ter um primeiro disco. Aí a gente gravou esse primeiro disco que lançamos em 2019. É um disco autoral, com músicas nossas, mas também música de amigos, né? Pessoas que estavam sempre próximas, como o Gabriel de Almeida Prado, o Hélio Camali.
Eu espero esse dia a semana inteira. Boto perfume, chinelo, subo a ladeira.
E aí gravamos esse primeiro disco em 2019. E assim, circulamos em 2019 com esse disco. E aí em 2020 a gente tinha assim uma ideia de que ia ser um auge, que muita coisa bacana ia acontecer. Em 2019,
ia. A agenda estava lotada.
Só que não. Aí em 2019 a gente também participou do Festival Forró da Lua Cheia, o que foi bastante interessante, um marco para a gente, né? Participar de um festival grande, num palco bacana de forró. A gente conseguiu 2 premiações lá. Em 2020, a gente estreou um projeto que era forró para crianças, que é o Bandinho de Régia. Então, a gente fez carnaval, foi muito bacana. E aí, depois do carnaval, parou tudo. E aí, enfim...
Desmarca tudo, vai dar...
A pandemia veio e furou a agenda geral, né? Infelizmente. E como que vocês se viraram? Até eu ia perguntar isso. Como vocês se viraram nessa pandemia aí? Foi um momento que realmente pegou todos desprevenidos. E a área cultural, a área artística, foi uma das principais aí afetadas pelo que aconteceu, pela pandemia, porque fechou tudo. Como é que vocês se viraram aí nesse período?
Foi um choque, né? A gente ficou paralisado, assim, tipo, 4 ou 5 meses, eu acho assim, não sabemos o que fazer, acabou o mundo, não vai voltar mais. E aí depois o Lucas chegou com as ideias maravilhosas.
Não, porque a gente se inscreveu em alguns editais, né? Esses editais, eu acho que deram um chão pra gente, né? E beleza, como que a gente faz agora que não vai ter mais show, não pode ter mais contato, como que a gente faz para levar o forró, ou nossa música, para um lugar que não precisa ser a festa, não precisa ter contato, né? E a gente debateu alguns assuntos e chegou nesse lugar do songbook, né? Do forró book, que é uma ideia que eu já tinha antes, faz um tempo, de fazer com uma outra banda. Acabou que não rolou, uma hora rola, mas... E aí a gente conversou e chegou nesse lugar. Vamos fazer um forró book, porque aqui a gente tem um registro escrito com as partituras, tem a biografia e tem um disco gravado de releituras das canções, né? Como a gente já estava numa conversa já com a Anastácia, a Kelly, amiga da neta dela, a Carol, e aí foi aproximando essas relações e foi nesse caminho.
E é um trabalho muito bacana porque, bom, já chama atenção pelo cuidado que vocês tiveram, por vocês trazerem não somente a relíquia das releituras de Anastácia, mas também a preocupação de colocar isso em livreto que acompanha todo o trabalho de vocês. Isso é um trabalho maravilhoso e grandioso para a nossa cultura, principalmente para essa nova geração, e que precisa realmente ter contato e ter acesso aí a esses grandes nomes. Anastácia é um deles. E um outro fato importante, e que eu já parabenizo vocês, é por fazer exatamente uma grande homenagem merecida para a pessoa em vida. Isso é muito interessante. O que a própria Anastácia falou sobre isso com vocês? Ela chegou a falar isso?
Sim, a gente teve a oportunidade, né, de, para esse trabalho, recolher depoimentos dela. Então, a gente fez um trabalho de pesquisa primeiro, de ler e assistir todo o material, quase todo o material que tem dela. Né, a gente leu a biografia dela, a gente leu os livros do Luiz Gonzaga que falam sobre ela, enfim. Fizemos um levantamento bem grande mesmo, bibliográfico, de vídeos, de depoimentos. E depois a gente conversou com ela, né? A gente teve algumas entrevistas, a gente fez entrevistas online com ela, justamente para entender um pouco mais o processo de criação, né? Porque mais do que saber da vida, era muito importante para a gente pensar como a Anastácia pensa a música, a canção, a composição, a melodia com a letra, como é quando ela compõe sozinha, quando ela compõe com seus parceiros, é diferente dos, por exemplo, quando ela compõe, sei lá, com o Zé Cabaleiro, quando ela compõe, por exemplo, quando ela compõe com os Dominguinhos. Então, para a gente era muito interessante pensar nesse processo criativo mesmo, né? Porque a Anastácia, para além de uma cantora e uma intérprete, ela é uma das maiores compositoras desse país. Assim. Talvez pelo fato de ser mulher e ser da cultura popular, a gente tem um pouco de um apagamento dessa voz, dessa figura, né, da Anastácia, e pela grandiosidade do Dominguinhos, né, que acabou, de certa forma, tomando mais espaço do que ela, mas eles são equiparados, assim, sabe, em talento, em criatividade, em estudo. Então, quando a gente foi conversar com ela, né, ela deu para perceber que ela ficou muito feliz, muito lisonjeada. Quando ela ouviu o disco pela primeira vez, assim, que já estava finalizado, masterizado, era de madrugada, ela ligou 1h da manhã para falar disso, assim, do quanto que ela tinha se emocionado e ficado feliz em ouvir o que a gente fez, porque também tem-se uma ideia de que a Anastácia pertence a um só lugar, né, só ao lugar do forró. Na verdade, quando ela chegou em São Paulo, ela gravou esse primeiro disco de forró e ficou meio que estigmatizada nesse lugar, mas antes disso, ela sempre escreveu música e cantou todos os gêneros e escreveu música de todos os gêneros, né? E a gente meio que, a partir, né, do Lucas e do Vitor, que é o irmão dele, que foram os produtores musicais, a gente foi pensando assim, como a gente podia trazer tanto clássicos como as músicas menos conhecidas na Anastácia, mas com uma nova roupagem, assim, né? com uma nova visão, de forma que as pessoas parassem para prestar de novo atenção nela.
É isso que eu ia perguntar para o Lucas. Lucas, como foi esse trabalho de você manter aí todo o DNA da Anastácia presente, mas também colocar a presença de vocês, né? Esse DNA contemporâneo, digamos assim. Como foi esse trabalho? Foi muito difícil?
Foi uma procura. Tem uma pesquisa, tem uma coisa que eu sempre estou conversando com os amigos, é de tentar fazer a música que eu quero ouvir. Então, às vezes, eu estou procurando um monte de música, fico nos aplicativos aí, um monte de tempo gastando, procurando um som, pô, isso aqui é muito legal, isso aqui é diferente e tal. As produções foram dentro dessa questão de músicas que a gente gostaria de ouvir, e mantendo essa raiz do forró, mantendo essa raiz da Anastácia, né? Então a gente modernizou algumas canções, outras canções teve influência de trilha sonora de filme, algumas vieram do hip hop, do R&B, e outras a gente manteve mais raiz mesmo, né? mais Brasil mesmo. Então, o disco tá transitando entre esses caminhos da MPB e de referências nossas.
Bom, vocês têm aí releituras de grandes clássicos da Anastácia, compostos pelo Dominguinhos com a Anastácia, e vocês também têm aí uma inédita. A ideia desta música inédita com a participação da Anastácia, isso surgiu ao longo do caminho ou vocês já tinham essa carta na manga, já estava planejado isso?
Pô, tava planejado de longinho, falou, pô, e se a gente fizesse forró book, mas aí no meio a gente encaixa uma música em parceria com ela, né? Por que não? Vai que dá certo. Tanto que é que ela foi a última música a chegar. A gente já tinha gravado o disco inteiro e aguardou essa letra chegar, dar certo essa parceria aí, pô, então vamos colocar uma música nossa, e tá sendo mó legal o retorno dela.
Kelly, e a composição dessa letra? Como foi trabalhado, como foi pensada essa composição?
Essa composição, a letra é toda da Anastácia. A gente inicialmente tinha pensado numa música que falasse de amor, que era uma temática que a Anastácia é mestra, né, em fazer. E a gente, como o Lucas falou, né, foi a última música que chegou, porque a gente ficou esperando, insistindo, porque, né, a gente quer muito. E aí a música chegou pra gente, né, ela fez uma ligação de vídeo e cantou pra gente. Ela falou assim, olha, eu fiz uma melodia meio genérica, tá? E aí ela cantou e na hora, assim, a gente já ficou apaixonado. Falou assim, nossa, que bonita. Ela falou, só falta o título. E aí a gente leu junto com ela, assim, falou assim, ah, e se for Pelo Teu Sorriso? Ela, é Pelo Teu Sorriso. E ficou Pelo Teu Sorriso. E aí recebemos a letra. E aí o Lucas e o Vitor trabalharam na melodia.
A gente fez uma melodia meio, se ficar, reparar bem, quem for analisar um dia, é um catadão de várias músicas dela. Bacana. E do Dominguinho junto, assim. Então tem trechinho que eu, assim, para uma outra conversa, eu saber, dá para dizer de cada trecho de música de qual música que é.
Nossa, e aí, interessante.
Foi meio isso, a ideia dessa. Pô, ela, um forró book, uma homenagem dessa. Deixa eu pegar um catadão assim de músicas dela e tentar compor em cima disso aí.
Eu imagino o trabalho que vocês tiveram para produzir. Essa ideia surgiu em plena pandemia, né? E como foi esse processo? Como foi? Foi tudo remoto ou vocês tiveram oportunidade de estar com ela pessoalmente, mantendo aí o distanciamento? Como que foi isso?
Inicialmente foi tudo remoto, assim. Até, acho que, agosto desse ano, a gente fez tudo remoto. Aí a gente teve o primeiro encontro presencial com a Anastácia, foi quando a gente foi conversar, mostrar a melodia para ela, cantar a melodia com ela e tal, e faltavam os meninos, né, o Lucas e o Vitor tinham pensado em acrescentar dois versos na canção, né, na letra. E aí foi muito interessante, assim, porque a gente foi uma sexta-feira, a gente passou uma tarde com ela, conversando com ela, assim, foi o nosso real primeiro encontro, assim, aquela cara de todos meio abobados, assim.
A gente tomou vinho.
Tomou vinho com ela, nossa. E eu passei mal. E aí colocamos a melodia, ela gostou, e aí a gente falou assim, tinha pensado em... Olha que barulho maravilhoso. Colocar dois versos, assim, acrescentar. E aí é muito interessante, porque ela cantou a música baixinho, assim, nananana. Como é que é a melodia mesmo? Aí os meninos colocaram de novo, e ela foi assim, tipo, na hora já colocou os dois versos. E a gente tem até um vídeo disso, porque é muito emocionante essa parte dela colocando assim, e encaixa, tipo, as palavras na rítmica, tudo dando certo, sabe? E aí esse foi o nosso primeiro encontro, e depois a gente encontrou com ela para gravar. Porque aí a gente gravou num estúdio em São Bernardo, que é o Labituca, e aí ela participou da gravação, né? Então ela foi lá e passamos de novo uma tarde juntos para ela poder fazer a gravação. E foi muito legal, assim, não só compor, né, com a Anastácia, ter essa música em parceria com ela, mas também ter a voz dela, né, a presença de verdade dela, assim, cantando nesse single que a gente lançou dia 15 de outubro.
Eu imagino a alegria de vocês, como é a vida, né? Porque vocês são educadores, vocês são pesquisadores, mas a partir do momento que vocês têm essa oportunidade de estar na presença de uma pessoa que viveu a música, facilidade, digamos assim, de criar aí dois versos e ver a melodia, eu acho que vocês aprenderam muito também neste olhar, né?
Demais! Igual eu tinha falado antes lá, eu e o Vitor e o Léo, a Kelly, eu acho que você chegou um pouco depois de estudar canto, né? Embora você já cantava na igreja e em alguns lugares você passou, né? Mas dessa época nossa, antes, tocando nas escolas, a gente se apresentou com muitos artistas já, né? Com a orquestra. Depois eu entrei na banda Samuquia Selva e lá a gente fez bastante apresentação com muitos artistas. Só que esse lugar de compor uma música com a Anastácia, ela é uma lenda da música brasileira, né? Quando a gente fala, às vezes, em lendas do jazz, lendas, ela é uma lenda da música brasileira. Então foi uma super de uma experiência, ver ela escrevendo ali, a facilidade que ela tem para escrever, a facilidade que ela tem para cantar. Ela vai no estúdio, ela canta, ela não erra a nota, ela não desafina, é tudo preciso, tudo que ela faz. E aí você olha, fala, ixi, tem um caminho para chegar lá, né, para trilhar.
Sem contar que assim, tem a Anastácia se comunica muito bem, né? Então é um aprendizado, assim, porque ao mesmo tempo que a gente aprende muito, a gente ri e se diverte muito com ela. E ver o quanto que, como é que ela vai ressignificando, assim, as histórias da vida dela. Porque às vezes ela está contando uma história que parece uma tragédia, uma coisa triste, mas ela vai contando de um jeito, assim, né, ressignificando e colocando pitadas de humor e tudo mais, que você fala, caramba, que mulher é incrível, né? Então, assim, a gente fez essa homenagem, mas a Anastácia merece muitas mais, né? Que é uma visibilidade muito maior, assim, para esse olhar dela enquanto cantora, mulher, migrante, nordestina, né, compositora, porque é uma relíquia brasileira.
Eu só quero ver todo mundo dançando forró. Eu quero ver todo mundo dançando forró. E no rolê vem juntar a cabeça, mocotó. E então essa vida seria bem melhor. Aí eu quero ver.
Forró Book Anastácia. Esse material é somente arquivos digitais ou tem material físico? Como é que tem acesso a esse material?
O disco a gente lançou dia 29 de outubro e aí inicialmente ele está disponível nas plataformas digitais todas, então está no YouTube, está no Deezer, Spotify, qualquer uma está lá disponível para as pessoas ouvirem. E o livro, ele sai agora em dezembro, na segunda semana de dezembro, e ele vai estar, essa primeira tiragem, ela é um pouco restrita, uma parte, como a gente foi contemplado pelo edital do Vai, então uma parte desses livros, eles vão ser distribuídos para o PIA, vocacional, né, que são os institutos que oferecem curso de música, e uma outra parte a gente vai distribuir, mas ainda não sabemos como vai ser.
Em breve também tem o digital, né? O digital vai...
Vai ter o livro digital também.
Bom, para a gente ir encerrando, esse projeto, dessa bela homenagem à Anastácia, é o primeiro de outros projetos, assim, que vocês poderão fazer homenagens aí a grandes nomes... vocês pensam dar prosseguimento aí, fazer aí outros projetos baseados nesse?
A neta da Anastácia, a Carol, que criou essa relação e tal, ela topou participar desse projeto Forró Book também e está escrevendo aprovou um outro projeto já, de um outro Forró Book com um outro artista.
Em homenagem ao João Silva.
Então, por mim eu faria todo ano um Forró Book novo. Só que assim, é uma trabalheira danada quando você, né, nós somos quatro músicos, só que dentro disso aí a gente fez a nossa própria gravação, fez parte da edição, tem que falar com todo mundo mobilizar uma quantidade imensa de gente para as coisas acontecerem. É bem trabalhoso, mas também muito gratificante. Mas, assim, por mim, eu faria todo ano um forró book. Assim, em seguida disso, a gente terminando esse forró book, a gente tem um outro projeto em andamento que é o Sala de Reboco. É onde são pesquisas dentro da área do forró mesmo, só que aí só é um programa de YouTube que a gente vai estar fazendo. Então, cada um vai estar falando sobre um tema, a gente faz toda a edição, a gente faz a filmagem, iluminação e tudo mais. E aí, a gente já fez alguns, né, que ele é dividido em duas partes. Uma parte fazendo shows sobre alguns compositores e fazendo um concerto didático sobre os compositores. E a outra parte é esses vídeos de YouTube. Aí. Vídeos curtos, né, de 5 minutos, falando curiosidades.
É, curiosidades, história do forró, homenagens. Então, a gente fala um pouco sobre zabumba, um pouco sobre triângulo, um pouco sobre sanfona. Um pouco sobre os ritmos, um pouco sobre as mulheres que fazem forró e tal. E aí esse projeto a gente chama de Sala de Reboco.
Isso é um trabalho muito importante. Em breve, vocês já têm planos para quando, assim?
Eu acho que em dezembro já começa a lançar. Que bacana. Tenho quase certeza disso.
Em primeira mão. É um trabalho muito importante. É, já fiquei fã do trabalho de vocês. E o que vocês esperam desse trabalho, que é um trabalho riquíssimo, mas o que vocês esperam realmente desse trabalho? Qual o objetivo principal para vocês com esse trabalho que vocês fizeram aqui com o Forró Book?
O Forró Book para a gente é importante assim, por algumas questões, né? Primeiro, por uma questão de dar protagonismo, né, para a Anastácia, que a gente acha que é uma questão importante, né? Segundo, é trabalhar o forró, né, num âmbito da música popular brasileira mesmo. Né? É, pensar que não é só um ritmo, né, de nordestinos para nordestinos, para tocar no Nordeste, só na festa junina. Né? Que ele é extremamente amplo, né, e que está dentro do contexto da MPB mais clássica que você puder imaginar. Né? É, tem uma questão também muito importante de salvaguarda, né? O forró agora esse ano recebe o título do IPHAN, né? Vai ser reconhecido como patrimônio imaterial, então acho que chega num momento importante assim, de reconhecimento da cultura popular, né? E eu acho que para nós também, né, Lucas, como banda, né? A gente é uma banda recente, ter no nosso repertório, né, uma parceria com a Anastácia, né, que é essa lenda, como o Lucas colocou. Eu acho que dá para a gente assim, um estofo, um aprendizado, né? É como se fosse uma chancela, sabe, para o nosso trabalho, ter essa parceria, essa proximidade, essa possibilidade de homenagear a Anastácia, né, Lucas?
É um trabalho que eu acho que a gente gostou muito de fazer, e você olha, pô, que negócio feliz que a gente fez, né, Que alegria que dá de ver esse material pronto. A gente fala entre a gente. Se ninguém gostar, a gente gosta, e muito. E a Anastácia disse que gostou também e está muito contente com esse trabalho. Para a gente tá ótimo. Assim.
Bom, então, isso é verdade.
Então vamos fechar aí a nossa conversa com essa música, que é essa parceria, participação da Anastácia com vocês. Gostaria que vocês anunciassem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês, parabenizá-los por essa iniciativa. Eu agradeço por vocês realmente se preocuparem em manter a cultura e dar acesso para as pessoas a essa cultura. Então, eu agradeço enormemente, parabéns pelo trabalho, desejo todo o sucesso do mundo e que vocês possam aí sempre nos surpreender com coisas maravilhosas e com sensibilidade como vocês fizeram esse trabalho, viu, gente? Parabéns.
Pô, obrigadão.
Obrigado, Bando de Regi agradece. Então vamos ouvir com Bando de Regi e Anastácia, como é que é o nome da música, Lucas?
Pelo Teu Sorriso. Thank you.
apaixonada pelo teu sorriso. E se for possível, quero ele pra mim. Me dê uma resposta, não faça sofrer esse coração que te ama assim. Estou apaixonada pelo teu sorriso. E se for possível, quero ele pra mim. Me dê uma resposta, não faça sofrer esse coração que te ama assim. Minha paixão, porque de noite não durmo direito, você provocando o meu coração. E a saudade machucando o peito, tá ruim demais essa situação.
Muito obrigada, Anastácia, que felicidade ter você aqui com a gente. E se for possível, quero ele pra mim. Me dê uma resposta, não faça sofrer esse coração que te ama assim.
Se for preciso, eu posso provar o tamanho da minha paixão. Porque de noite não durmo direito, você provocando. Saudade machucando o peito, tá ruim demais essa situação.
O seu sorriso se apossou de mim,
resolva logo dele pra mim. O seu sorriso se apossou de mim,
resolva logo dele pra mim.
O seu sorriso se apossou de mim.
Papo pro Ar, produção e apresentação, Cido Tavares.
De papo pro ar.